Bate-Bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Olá, boa tarde a todos. Salve a sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. Na mesa de áudio, Ed Guimarães. Central técnica, Vinícius Sampaio. E está começando o Bate-Bola Nacional. Atlético Mineiro enfrenta a Juventude no sábado. Domingo é dia de Corinthians e Santos. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Sábado, no Mineirão, o líder Galo enfrenta o Juventude. A partir das 18h30 da noite, a Nacional conta tudo pra você com a narração do locutor de todas as redes. Os comentários de quem sabe o que diz. A reportagem com o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O plantão é do professor. O Atlético Mineiro está na sua marcha rumo à conquista do brasileiro depois de 50 anos. E o zagueiro Hever fala como é faz para segurar essa ansiedade.
Algo que há muito tempo a gente não conseguia ter essa vantagem. Então, termos a tranquilidade, manter o foco, o nível de concentração somente no nosso objetivo e jogo a jogo para que a gente consiga controlar bem toda essa situação e conseguimos esse nosso objetivo, que é buscar esse título do Campeonato Brasileiro, consequentemente da Copa do Brasil.
Tá aí o zagueiro Hever falando dessa ansiedade, bate a ansiedade. Mas o Galo não vai ter moleza, vai encarar um Juventude embalado pela vitória de 1-0 sobre o Fluminense e que está reagindo para sair do Z4, como conta o treinador Jair Ventura.
Aquela ideia ruim ou boa, mas as coisas não acontecem. E desde que eu cheguei eu falei que eles assimilaram muito rápido tudo que a gente entende de futebol e fico muito feliz que eles, como os protagonistas do espetáculo, vêm aí de 5 jogos com 3 vitórias, 5 gols feitos, né, e apenas um gol sofrido. Mas pés no chão, volto a repetir, ainda não alcançamos o nosso objetivo, tem muita coisa pela frente, mas se continuarmos nessa linha, com certeza a gente vai alcançar.
Para falar desse duelo, Atlético Mineiro e Juventude no sábado, está aqui ao meu lado o comentarista mais elegante da casa, da Rádio Nacional, Valdir Luiz, que vai comentar esse jogo, né, Valdir?
Boa tarde, meu amigo Rodrigo. Boa tarde, Valdir. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Vou comentar esse jogo com muita alegria, porque eu gosto de comentar jogo bom. E essa é a tendência de um grande jogo entre Atlético Mineiro e Juventude. Mas vou dar um recado aqui para o torcedor atleticano. Vai ser o tipo do jogo que o torcedor vai ficar muito tenso, porque os times comandados pelo Jair Ventura é um excelente treinador, na minha opinião. Conheço o Jair há muitos anos, desde quando era estagiário no Botafogo, e ele tem uma filosofia de jogo, e até com o time que ele tem, ele joga fechado. E é claro que você enfrentando o líder do campeonato, hoje com 8 pontos na frente do segundo colocado, que é o Atlético, com o elenco que tem, você tem que jogar fechado. Então, com certeza, ele vai armar uma super retranca e vai jogar por uma bola. Porque o empate pro Juventude não é um resultado ruim.
Dentro do Mineirão. Contra o líder, com essa pressão toda.
Não é um resultado ruim. Então, o jogo pode até se tornar fácil se o Atlético conseguir fazer um gol no início. Se não, vai ser um desespero, que o Juventude vai jogar fechadinho, bem compactado. E eu vejo essa próxima semana que se inicia no próximo domingo, o Atlético com grandes condições vira ser campeão.
Porque o Atlético vai ter o Palmeiras na terça-feira, jogo no Allianz Parque, e depois no domingo enfrenta o Fluminense.
Você vê, na sequência ele tem dois jogos no Mineirão, que jogou com o Fluminense no primeiro turno em São Januário. 2 jogos no estádio do Mineirão.
E pode ser até ser o jogo do título, né? Contra o Fluminense, dependendo dos resultados.
Concordo inteiramente com você.
Já é a 36ª rodada.
Você está com a mesma linha de raciocínio minha, porque se ele ganhar do Juventude, depois ele pega um Palmeiras com o time de reserva. Não acredito que o Palmeiras bote seu time titular em campo contra o Atlético na terça-feira. Pode até botar alguns, nem o time inteiro, porque tem uma decisão com o Flamengo no sábado. E o Atlético pode sagrar campeão em cima do Fluminense no jogo do outro domingo. Claro, evidentemente, se o Flamengo tiver alguns tropeços contra o Inter e contra o Grêmio. O Flamengo pode tropeçar um desses dois jogos. Não é certo, mas pode acontecer. Até porque o jogo de terça-feira, a tendência é um time mais mesclado. Amanhã não. Amanhã, como é uma semana antes da decisão, o Flamengo pode botar um time mais, sabe, mais forte do que na próxima terça-feira. É o que eu acredito que vai acontecer. Não é uma informação, é até uma opinião.
Tudo pode acontecer. Vamos aguardar. A luta do marketing brasileiro para que a juventude brasileira não pense somente no futebol europeu é o tema da reportagem de Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, meu camarada RR. Comum observarmos nos dias de hoje o aumento do interesse dos jovens pelo futebol europeu. Acompanhar os campeonatos e adquirir produtos de clubes do velho continente tem ocorrido com maior frequência e de forma crescente. Os gestores brasileiros de mídia vivem o desafio de recuperar e não perder a audiência para competições estrangeiras. Evandro Figueira, especialista em mídia e vice-presidente da IMG no Brasil, opina o que pode ser feito no país para atrair a juventude.
O interesse do jovem no futebol brasileiro, ele vai voltar a partir do momento que a gente conseguir resgatar a ida ao estádio, o relacionamento com o clube, os ídolos serem trabalhados e serem discutidos e estarem presentes na vida desses jovens.
Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
No domingo, a Nacional vai transmitir o clássico alvinegro, Corinthians e Santos, a partir das 15h30, com a narração do Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagem de Rafael Monteiro e o plantão do Bruno Mendes. Quem traz pra gente os detalhes de Corinthians e Santos é o repórter que não para.
Lincoln Chaves.
O clássico entre Corinthians e Santos tem a Libertadores como plano de fundo. O Timão, com 50 pontos e na quinta posição do Campeonato Brasileiro, tem mais uma chance para entrar no G4 e buscar a vaga direta na fase de grupos da competição sul-americana. A equipe não tem sido regular, como mostraram as derrotas fora de casa para Atlético Mineiro por 3-0 e mais recentemente Flamengo por 1-0. Mas tem 100% de aproveitamento atuando na Neoquímica Arena com a presença da Fiel. O Alvinegro venceu os 5 jogos que fez como mandante desde a volta do público aos estádios. Apesar dessas idas e vindas, o técnico Silvinho aprova o rendimento corintiano.
Esse é um time que vai se moldando com um campeonato difícil, complicado, e nós temos uma posição na tabela muito boa. Haja visto a dificuldade do campeonato, são os resultados que nós temos visto nos últimos jogos. Creio que faz bastante tempo que a gente não está numa posição como essa, em condições de buscar a nossa vaga direta a Libertadores, dependendo somente dos nossos esforços.
No Corinthians, o meia Juliano é dúvida após se contundir na derrota para o Flamengo. No Santos, o atacante Marinho, que sentiu a coxa esquerda na vitória por 2-0 sobre a Chapecoense, está fora. O Peixe, que soma 42 pontos e aparece em 11º lugar, precisa de mais um triunfo para se livrar de vez da possibilidade de rebaixamento. Mas já olha para a parte de cima da tabela e pode ficar a só 4 pontos da zona da Libertadores. O técnico Fábio Carilli reconhece o momento de ascensão, mas avalia que o time pode mais.
A gente está dando uma arrancada aí num momento importante. Dos últimos 18 pontos, ganhamos 13, uma porcentagem muito boa para um momento decisivo da competição, mas eu sei que falta mais, né? Sei que nós fomos contratados para essa situação, a gente é muito ciente disso, a gente veio, encarou, está muito feliz com o que está acontecendo, mas sabe que precisa de mais.
Corinthians e Santos jogam neste domingo às 16h pela 34ª rodada do Brasileirão, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln, obrigado. Valdir, temos aí um Coringão oscilante e um Peixe sem seu principal jogador, Marinho, e que está ainda lutando para sair do Z4.
Um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, Santos e Corinthians, um grande jogo. Eu vejo o Corinthians mais arrumado, em que pensa que pode perder o Juliano, que saiu no sentido do jogo contra o Flamengo, e se o Silvinho não inventar, o Corinthians tem chance de conquistar um resultado positivo. Contra o Flamengo foi muito mal, hein? O Flamengo dominou praticamente o jogo inteiro e o Corinthians não foi o mesmo que eu comentei no jogo contra o Cuiabá, que fez uma grande partida. O Santos, sem o Marinho, perde muito. Mas o Carilli é um treinador que gosta muito de jogar por uma bola. Então vai ser, eu vejo um jogo muito equilibrado, esse jogo Santos e Corinthians, que é realmente um clássico de muita tradição no futebol brasileiro. E hoje, 19 de novembro, completam 52 anos que o Pelé, no Maracanã, fez o seu milésimo gol. Eu estava no Maracanã, eu tinha 18 anos, estava no Maracanã assistindo esse jogo. Estava no Maracanã assistindo.
Gol de pênalti.
Gol de pênalti, gol esquerdo.
Contra o Vasco.
Contra o Vasco.
O goleiro era o Andrada.
Andrada. Jogava René, jogava Miguel no time do Vasco. Um grande jogo. E o Maracanã lotou. Rodrigo, rapidamente o Maracanã lotou. E quem é Vasco ficou do lado direito das cabines. Quem não era Vasco, porque todo mundo foi ao jogo, quem era rubro-negro, alvinegro, tricolor.
Era um evento, né? Independente do time, né?
É. Aí eu fiquei e, pô, e graças a Deus aconteceu o gol, atrás do gol onde eu estava.
Foi testemunha da história, hein, Valdir?
Atrás do gol, à esquerda das cabines do Maracanã.
Agora, o corintiano não gosta muito dessa era não, né, Valdir?
Rapaz, o Andrada tocou na bola.
Deu uma beliscadinha na bola.
O Corinthians ficou muitos anos sem ganhar do Santos, quebrou uma escrita em 68 com dois gols de um jogador que jogava aqui no futebol carioca e foi contratado pelo Corinthians, chamado Paulo Borges, ponta direita que jogava no Bangu. Paulo Borges, Cabralzinho, Ladeira e Aladim. Foi o ataque do Bangu, campeão carioca de 66 em cima do Flamengo, 3-0 no Maracanã.
Que memória.
Campeonato Brasileiro Série B.
Hoje tem Vasco e Remo em São Januário às 7 da noite. Os cariocas cumprem apenas tabela, mas o time paraense ainda está na luta para não cair para a Série C. Fim melancólico do Vasco, hein, Valdir? Nesse finalzinho da reta. Mas tem que. O Remo não tem nada a ver com isso, tem que jogar.
Tem que jogar. O Vasco tem que jogar, o Vasco tem que fazer algumas coisas. Primeiro, profissionalismo dos seus jogadores. Segundo, honrar a gloriosa camisa do Vasco.
Vai chegar uma barca por lá, né?
Tem que sair, né? Honrar a camisa do Vasco. O Vasco tem que fazer três coisas. Jogar como profissional, honrar a camisa e respeito à tradição desse clube, que tem uma história muito bonita. E, acima de tudo, ele tem que fazer o seu dever de casa, não é para ajudar ninguém, para fazer o seu dever de casa. Se o Vasco ganhar, ele coloca o Remo numa situação delicadíssima na última rodada. Mas o Vasco tem que ser, sabe, o grande problema, na minha opinião, é que já está sendo anunciado aí dispensa de jogadores como Andrei, como Léo Jabá, como Valber e outros mais, e a diretoria já está anunciando isso. Isso dá uma certa desmotivação, sabe, Rodrigo? E a gente espera, né, que o presidente já anunciou, que é uma pessoa que eu considero muito séria, uma pessoa muito correta, o presidente do Vasco, o Jorge Salgado. Não conheço pessoalmente, mas o admiro à distância. E ele tá dizendo que a partir do dia 29 ele anuncia a nova comissão técnica, o novo diretor executivo. Vamos torcer, porque o lugar do Vasco não é a Série B. Com todo respeito à Série B, eu sei que foi uma Série B disputadíssima, mas o Vasco, pela sua grandeza, não pode, ô Rodrigo, ficar 2 anos seguidos na Série B, como o Cruzeiro. Não pode ficar 3 anos. Ontem eu vi o jogo do Cruzeiro, uma atuação melancólica do Cruzeiro.
Cruzeiro empatou em 1-1.
Sampaio Corrêa. Com todo respeito à Bolívia querida, mas o Cruzeiro não pode, né? O Cruzeiro tinha que brigar junto com o Botafogo, com o Vasco, com todo respeito a Goiás, Avaí, que estão brigando para subir. Mas o lugar de Cruzeiro e do Vasco não era um com 47, outro com 48, né?
Passar rapidamente a tabela dessa penúltima já rodada da Série B, a rodada de número 37. A gente vai ter hoje à noite, além de Vasco e Remo, às 7 da noite, Brusque e Operário, Vila Nova e Londrina, Confiança e Ponte Preta. E no domingo a gente tem o Curitiba brigando aí pelo título, junto com o Botafogo contra o CSA. O Botafogo joga no domingo contra o já rebaixado Brasil de Pelotas, que vai jogar a Série C. E temos também Náutico e Avaí no domingo, e já na segunda, fechando a rodada, CRB e Vitória, Guarani e Goiás. Esse jogo importantíssimo, Guarani e Goiás, e o Botafogo jogando para ser campeão, né, Valdir?
E se Deus quiser, vai ser campeão, porque o Botafogo depende só dele para ser campeão. O Botafogo, se ele ganhar e o Curitiba empatar com o CSA, o Botafogo já é campeão, faz o jogo festivo contra o Guarani. Se não, ele pode adiar por uma semana. Eu acho que o Botafogo moralmente está muito motivado, mas em que pede respeitar o Curitiba, que é um time também muito bem arrumado. E com relação às duas últimas vagas, tem duas cadeiras e três em volta: Goiás, Guarani e Avaí. Então a goleada que o Avaí levou de 4-0 pro Guarani abalou um pouco a estrutura. Tá difícil apontar qual dos dois que vão subir, que a briga está muito boa entre essas três equipes, Goiás, Guarani e Avaí.
Vamos aguardar, está quase terminando essa reta final da Série B, mas amanhã tem final da Copa Sul-Americana. Vamos ter Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Decisão histórica entre dois times brasileiros. Furacão e Massa Bruta duelam em jogo único, uma final em Montevidéu, no Uruguai. O técnico Alberto Valentim fala sobre esta final.
Eu tinha falado outras vezes também dessa oportunidade de estar disputando a final aqui com o Atlético, um título importante que nós vamos disputar internacional, e nós vamos dar tudo, a começar comigo, né, eu sou comandante do time, mas todos empenhados a fazer um grande jogo para nós levarmos essa taça para Curitiba.
Pelo lado do Massa Bruta, o treinador Maurício Barbieri fala da expectativa do seu elenco.
Uma expectativa positiva, eu acho que a gente chegou na final com muito, mas muito mérito, realizando um trabalho incrível. Dezenas de outras equipes gostariam de estar no nosso lugar. Eu acho só o fato da gente estar na final já é uma grande conquista, mas é claro que a gente, a partir do momento que está aqui, a gente quer e vai fazer de tudo para poder trazer esse título para casa.
Tá aí o Maurício Barbieri falando da expectativa desse jogo. O Maurício Barbieri, a gente estava comentando aqui, que já treinou o Flamengo e está fazendo um excelente trabalho. Aposta em quem para essa final, Valdir?
Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu particularmente...
Não fique em cima do muro, hein?
Não vou ficar, não. Eu particularmente gostaria que fosse o Atlético Paranaense por causa da minha amizade com o Alberto Valentim e o Paulo Autuori. Mas respeito muito e acho brilhante o trabalho do Maurício Barbieri. Eu acho que não é ficar em cima do muro, não. É um jogo altamente equilibrado, são duas grandes equipes, dois jovens treinadores promissores e dois times de alto nível. Eu acho que o jogo vai ser decidido no detalhe. Me arriscaria até dizer que esse jogo pode ir para a decisão por pênalti.
Para os pênaltis, será, Valdir?
É muito equilíbrio. Eu vejo equilíbrio nas escalações, nos bancos, eu vejo muito equilíbrio. O Atlético é um time mais maduro, já participou
tem
de
campanha
finais,
melhor,
tem
inclusive.
Tem campanha melhor, já participou.
Tem mais de tradição também que o Bragantino.
Tem mais tradição, mas eu vou te falar, mas tradição não entra em campo.
Tradição não entra em campo, é verdade. Agora vamos falar, porque nesse mesmo estádio onde Bragantino e Atlético Paranaense vão decidir a Copa Sul-Americana nesse sábado, no outro sábado tem uma outra final bastante interessante brasileira, né? Que a Nacional vai acompanhar, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo vai jogar amanhã contra o Internacional no Beira-Rio e o Palmeiras vai à Fortaleza, vai enfrentar o Fortaleza no Castelão, também aí pela essa rodada de número 34. Ambas as equipes já jogaram. Não tem como não pensar em outra coisa,
não
senão
um
na final.
Jogo, né? Olha, eu fiz quatro jogos nesse estádio. 81, Botafogo, Seleção do Uruguai. Dois dias depois fiz a final da Libertadores. Voltei lá em 95 para a final da Copa América. Em 2009 estive aqui pela rádio fazendo Brasil e Uruguai. É um estádio fantástico, um estádio carismático, um estádio centenário, num belo lugar lá em Montevidéu. E olha...
Essa coisa de partida única, ela dá um ingrediente a mais também, Brasil.
Dá, porque você não pode errar, amigo. Não adianta você fazer uma boa campanha, porque você não pode errar. Você não pode errar em 90 minutos. Eu só acho uma coisa, é muito cruel pro jogador de futebol, prorrogação. Eu acho que de logo pro pênalti. Prorrogação é desgaste imenso para as duas equipes, não só físico como emocional.
Agora, até esse jogo de sábado, né, a gente já falou que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras jogam amanhã. Vão poupar os treinadores? O que é que você acha, Valdir?
Eu acho que amanhã não, mas na terça-feira os dois treinadores vão poupar os times titulares.
Tá ok, então. Obrigado, Valdir.
Um abraço, Rodrigo.
Abraço para você, abraço para todos. Na segunda-feira, a Astrid Nick está de volta. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. E o Bate-Bola vai voltar na segunda com a titular da cadeira, Astrid Nick, ao 12h40. Boa tarde!
Rodrigo Ricardo.
Bate-bola nacional.